galera, Giba Giacom em mais um Não Dá Para Pausar, e hoje vamos falar de um tema que vai gerar um rebuliço. Atenção para o termo rebuliço. A gente sabe que o videogame é a melhor mídia para se contar uma história. Cutscenes aliadas à imersão da jogabilidade deixam você por dentro da história, quase na pele do protagonista. The Last of Us que o diga, meu esfíncter chegou a ficar hipertrofiado. Diogo, ria. Que você mais do que ninguém entendeu essa piada, hein? Hipertrofia, músculos.
Ai, meu Deus do céu,
eu
cara.
Eu fiquei preocupado de ser a parte do esfíncter, vocês terem batido algum papo antes de eu chegar.
Nada. Ei.
Era sobre isso.
Eu e o Diogo, a gente tem um relacionamento totalmente aberto aqui, cara. Uhum. Nada de ciúmes. Vamos lá. Mas onde você quer chegar com isso, Roush? Eu quero chegar naquele filme que daria um belo game e te faria viajar mais pelo lore.
Gamer!
Ah, eu já tô muito animado, eu nem sei porquê. Segunda-feira, cão. E vamos logo pra apresentação. Eu quero saber o seguinte, qual franquia vocês gostariam de se ver imersos? Aquela que mexe com o coração e vale sempre rever.
Aquaman, sacanagem. Imerso Aquaman, não.
Ai, porra, Diogo. Depois da piada do esfíncter.
Essa bota vai até quebrar o próprio pescoço, hein? É que vocês não estão vendo aqui. Acabou de...
Foi o timing, foi bem perfeito, né?
Eu tô apoiado com uma mão e eu virei pra coçar a cabeça com a outra, deve ter parecido uma cena horrível.
Timing foi preocupante, né? Até, tá ligado?
Cara, mas me ver imerso numa franquia, eu gostaria bastante. Se eu entendi a pergunta do Sabota, eu gostaria de me ver novamente imerso na franquia do Assassin's Creed, cara. Porque eu me desconectei bastante dela.
Na verdade, foi ela que se desconectou da gente, né?
Ou isso, né? Não sei. Mas esse novo jogo que vai sair, o Assassin's Creed, que eu esqueci o nome agora, completamente.
Mirage.
Não. Mirage, isso. Grande Mirage. E ele tá me dando a esperança de que eu vou ter de novo, vou ter de volta alguma coisa do que tinha. Não vou nem dizer tudo. Alguma coisa do que tinha lá no início.
De olho e osso.
Mas eu me desconectei dele, não foi nem no Orange, cara, quando trocou tudo. Foi no Odyssey. Por um motivo que a gente já falou aqui, que é super... vai muita coisa, já se desconectou muito da história, aí vira um negócio de fantasia, daqui a pouco você tá debaixo d'água com um tridente, é um negócio... Foi muito, assim, ele viajou muito, entendeu? E eu queria ter essa conexão de novo, porque eu gostava muito da franquia, cara. Eu gostava bastante dela.
Maneiro. Cara, eu vou falar pra vocês, eu gostaria, e eu não vi nenhum jogo desse tipo que eu vou falar, eu gostaria de ter uma imersão um pouco maior em Senhor dos Anéis. Teve a série, os filmes do Peter Jackson são absurdamente lindos e maravilhosos. Eu adoro ver. E sim, uma vez eu acordei e falei, vou assistir. E terminei com a noite, tá ligado? Foi bizarro, mano. Foi papo de levantar, estalar a coluna e falar, vou voltar a viver. Mas...
Fazer uma pequena trivia aqui?
Você pode?
Me perdoa? Ah. Eu convidei forçosamente a Fernanda a assistir os três filmes da franquia.
Tipo, se quiser continuar casada comigo.
Mas houve um requinte de crueldade que eu não tava contando, foi completamente acidental.
Tipo, você ficou falando élfico com ela.
Foi. Porra.
Fala do requinte. É muito nerd falar elfo, né, cara?
É muito,
Deus,
cara,
me livre.
Eu tentei uma época, mas é muito difícil.
Aí o Sabota vira e fala, nada a ver em élfico.
Fale Melon para acabar a briga.
Para acabar.
Cara, assim, a gente viu numa época em que, na minha rotina, tá? Não tô dizendo que as pessoas... Enfim, cada um sabe se eu apoio, porque é cultura, blá, 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 blá. Mas era muito comum pra mim produções caírem do caminhão. Dito isso, a primeira que eu achei que caiu do caminhão de boa qualidade... Da biblioteca da internet, as melhores expressões, a Blockbuster Digital, a livraria do Paulo Coelho, enfim. Eu peguei sem saber as versões estendidas.
Putz, quer dizer, já é um filme de 3 horas e vral. Ainda tu pega a versão estendida disso, cara. Meu Deus.
Eu não sabia. Não, quando a gente acabou de ver, a gente tá comemorando o aniversário de um ano de namoro já. Foi assim, esse foi um vacilo meu com ela. Enfim, desculpa, eu me estendi bastante.
Nada, relaxa, mano. Mas o que eu falo é porque é o seguinte, existem os jogos tipo Shadow of Mordor e Shadow of War, né? São bons jogos, tem uma mecânica bem legal ali que você vê. A gente já falou disso no cast. Você vê, inclusive, essas mecânicas replicadas nos jogos do Batman, Arkham e tal. Sim, mais ou menos, né? É o contrário, né? O Batman que replicou neles. Só que, assim, eu queria ver mais um lance de, sei lá, um mundo aberto. De repente, um RPG mesmo, sabe?
Você tá Existe ali com uma promessa eterna de ter um MMO deles, né? Que
pois
nunca
é,
sai.
Amigo. Essa
eu
é a
acho
questão,
que está
sabe?
Feito.
Tipo,
não tem certeza.
Mas esse bota tem velho.
Então, essa é a questão. Você ter como teve agora esse Hogwarts Legacy.
Uhum.
Que eu não quis dar muita moral pra vagabundo. E aí, então, eu só vi gameplays e mais ou menos quando tava no hype. Mas tipo isso, tá ligado? Você pegar e você realmente viver esse lance do Hobbit e dos comilões. Você, sei lá, farmar comida pro Pippin e pro outro maluquinho lá, amigo dele. E se esconder...
Fazer o segundo almoço.
Se esconder daqueles cavaleiros das trevas lá e... Os fãs de Senhor dos Anéis, me perdoem de
Nazgûl.
Entre eles.
Nazgûl,
exato. Me perdoem que eu esqueço o nome dos caras que gravam podcast comigo todo dia. Vocês acham que eu vou lembrar do Nazgûl? Mas é isso, tá ligado? Tipo, é uma parada que eu gostaria, assim. Eu acho que daria um MMO absurdo.
Jibinha.
E... Oi, bebê.
Eu acho que você foi influenciado.
Será
que
tem?
Consciente. É esse que o Diogo falou. Acho que saiu a notícia nesse ano. Confirmando isso. Que a Amazon Games está fazendo o MMO de Senhor dos Anéis.
Não, mas está fazendo, então vai sair
vai
para... Então
vir.
Tá bom, então esperamos.
Vamos torcer.
Vamos torcer.
Vamos dar a mão e torcer.
Dar a mão e torcer é maravilhoso. Salvatinha, por favor.
Talvez eu impressione um pouquinho vocês, mas assim, eu já comentei o quanto eu acho interessante. Interessante é pouco. Eu acho muito legal, muito rico. Todo o clima Lovecraftiano.
Uhum.
De horror espacial, etc. Pra quem não conhece, pausa o podcast rapidinho, vai procurar H.P. Lovecraft. É um escritor de não sei quanto tempo atrás, o cara era bom. Infelizmente, provavelmente racista. Tá morto, então se ferrou. Mas... mas... Enfim, tem umas premissas interessantes de horror espacial, divindades de outras eras e dimensões, etc. Um filme que eu vi há muito tempo atrás, eu vi meio sem querer ver porque eu tenho medo, mas eu sei que ele tem um pouco disso, que é até uma coisa, eu não sei se é do Lovecraft ou se conversa muito com esse universo dele, é o Necronomicon, é assim que fala.
Necronômico.
Aquele livro escrito em pele humana, que evoca os mortos e blá blá blá.
Então, cara, assim, tiveram jogos já de Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu. Mas eu queria... eu queria uma coisa, um triple A, sabe, cara? Eu queria, e que nem eu já falei aqui algumas vezes, eu não gosto de jumpscare. Eu quero uma coisa que me deixe um tenso, que eu vou conseguir sobreviver ao jogo.
Porque o Lovecraft, ele também não tem jumpscare, né, cara? O horror dele é isso, tipo, o Cthulhu é um bicho que você não consegue ver o fim dele, de tão enorme que ele é, e ele tá vindo. E você vai pra onde? Então, tipo, é esse... como é que é? É como diz o Thanos? A inevitabilidade da morte que tá vindo pra cima de você e você se dá conta que você é uma poeira... No pé de um monstro gigantesco.
Isso que você está descrevendo, na minha mente aqui, você está descrevendo um Battle Royale.
Na minha cabeça, você está descrevendo imposto de renda, tá ligado?
Não deixa de ser. Mas na minha cabeça aqui, isso dá um bom Battle Royale. As pessoas têm que resolver a vida lá e o bicho está vindo. Igual o círculo fechando, a fumaça fechando.
Não, lá. Enfim.
Cara.
É.
E assim, é só para.
Alô, COD.
Olha aí.
Só pra complementar, tipo, eu concordo com o Giba, tipo assim, eu acho que o fato dele não ser uma coisa que necessita de um susto, do que eu gosto e do pouco que eu consumo, eu entendo que o legal dele é, tipo assim, a sua cabeça vai produzir a loucura, literalmente, né?
É isso.
Eu até conversei, alguns amigos já viram, sabe, eu tenho uma graphic novel de alguns contos do Lovecraft e de escritores que se basearam no Lovecraft.
Uhum.
E eu adoro o traço, porém, você ver desenhado coisas sobre Lovecraft, eu acho que perde o impacto. Então, eu não sei o quanto seria viável fazer. Eu já joguei um jogo pra PC antigo que, tipo assim, o horror do jogo é o que ele deixa implícito, não o que ele deixa explícito.
Sabe um filme que eu acho que bebe muito de Lovecraft? Aquele do monstro que é feito com handcam, tá ligado?
Ai, sei.
Como é que chama?
Super 8.
Não é Super 8, não, amigo.
Putz, é um conhecido que fizeram uma continuação agora que se passa num porão que é muito bom.
É, que é tipo um couro. Cloverfield, amigo, Cloverfield. Cloverfield é muito isso, porque você tá tenso com o que tá acontecendo, você não vê o monstro em momento algum, e é isso, tá ligado? É esse suspense maluco que, porra, pelo amor de Deus.
Eu gosto no climinha que deixaram naquele filme, caraca, hoje tá foda de lembrar nome, mano. Como é que é o nome? É aquele Um Lugar Silencioso. Que ele demora um pouquinho pra mostrar o monstro, mas ele mostra.
Tá.
Entendeu? Eu não gosto quando não mostra nada, que eu fico meio, pô, teve nenhum trabalho de fazer um monstrinho, cara. Mas nesse não, nesse eles mostram o monstro.
Cara, Um Lugar Silencioso é muito bom.
É muito bom, eu não vi o segundo ainda.
Então, e o segundo é mais maneiro, porque o segundo é meio que um prequel, né? Ele mostra esses bichos chegando e tal, e explica bastante coisa. É muito legal, cara. Fala.
Você me permite trazer a tradução, não sei se oficial em português, para prequel?
Claro.
É frequência.
Eu já tinha ouvido um nome que eu pensei que você traria e me faria rir, que é prequela.
Prequela. É, eu pensei na prequela também.
Também funciona.
E aí eu fico pensando, se é prequela, então... A sequência seria a sequela. Caralho, tipo... Ai, língua portuguesa. Eu te amo. Bom, então é isso. Vamos para a pauta? Mas antes eu trouxe uma musiquinha, Sabota. Porque
pô,
assim como
bem,
Lovecraft...
Podemos continuar com a pauta.
Que assim como Lovecraft, eu quis fazer aqui um suspense. E aí, Diogão?
Vamos lá.
Já que estamos falando de cinema... E jogos que são adaptados do cinema, que adaptaríamos do cinema.
Certo.
Eu quis trazer uma música. Hoje é no amor, tá ligado? Uma música.
Olha aí. Hoje é craftado no amor, né?
Hoje é craftado no amor. E é uma música que já foi adaptada.
Olha aí.
É do cinema clássico, mas foi adaptada para muitos filmes.
Se for do cinema mudo, Sabota vai ficar feliz.
Eu não me lembro.
Caralho,
de quem é.
Perfeito, jogo.
É aquela.
Tarana, falou assim, que nem Lovecraft. Aí eu pensei, o quê? Você vai trazer horror e me deixar insano?
Meu Deus.
Mas isso eu já faço em todo cast. É uma música gostosinha e eu espero que você agora esteja se recostando para curtir comigo e com o Sabota.
Só pra contrariar. Sacanagem.
The raindrops falling on my head.
Que isso?
The trace on driving on the nose, it's raising ray.
Way,
driving on the spray.
Fray,
fray, God is only on the hate. God is only on the hate. Fray is on the
ó, classicado.
É isso aí.
Maravilhoso.
Pô, isso aí é... Pô, filme que tem... Mano, filme que tem essa música me pega. Por isso que eu adoro o Homem-Aranha do Tobey Maguire.
Tobey Maguire. É
quando ele
bom.
Fala, foda-se, não quero mais ser o Homem-Aranha. Ele sai na rua com essa música. É muito bom. Tá maluco. Eu quero saber... Me digam... Qual filme vocês adaptariam em um game? Vamos logo para a pergunta da pauta. E qual gênero seria esse game? Se virem.
Tá bom. Sem pressionar.
Gran Turismo.
Gran Turismo.
Papers, please. Sacanagem.
Caralho. Pior que tem, né, cara? Pior que a gente passa a pensar, já deve ter.
Puta merda.
Indiretamente.
É aquela cena do tudo em todo lugar ao mesmo tempo quando a mulher vai pagar os impostos.
Sim! Caraca, nossa, total.
Aquele pequeno instante. Cara, Aniquilação, um filme da Netflix. Tundum, a gente não fala marca aqui porque não tá patrocinando.
Okay.
Da Netflix. Não sei se vocês viram. É um pós-apocalíptico com suspensezinho ali.
Uhum.
E assim, Eu vou ser criticado por vocês, pelo público e por mim mesmo, e os três estarão com razão, tá?
Xiii.
Mas até certo ponto, eu gostava daquela saladinha louca de Assassin's Creed, que é, ei, essa é a Grécia Antiga? É a realidade? Ou são seres espaciais anciãos?
Anciões? Sério, Sabota?
Ah, cara, era uma saladinha inesperada. Então, assim, tem o lance da surpresa do diferente, que é gostoso. Depois de um tempo azeda, faço fora da geladeira. Então, tipo assim, esse Aniquilação, ele tem uma parada lá... É espacial, não é? O que tá acontecendo aqui? Zumbi? Uou! Então, eu gostaria de ver um filme... Pra eu não ter que ficar, ah, seria desse gênero, assim. Uma pegada da Last of Us. Vai, pô. Uh-huh. Aventura, terceira pessoa, craft... Darará.
Pô, só mas de ser terceira pessoa eu já jogaria.
Um mundinho mais aberto, não on rails, né? Não aquele no trilho, que nem o Last of Us, mas pra fazer aqui a tradição da gente sempre mencionar os jogos que a gente tá jogando, eu tô jogando o Remnant. E aí ele... Você tem alguns mundos pra jogar e cada mundo tem diversos locais.
Uhum.
É instanciado, né? Tipo assim, você entra, aí entra no local, passa pela portinha, vai pra outro local, enfim. Então um jogo que, tipo assim... Tem locais, tem hubs pra você entrar, tipo assim, ah, São Francisco, pá, é a cidade. É, você vai andar mais um pouco, sei lá, eu não entendo nada de geografia americana. É, Houston, pá, é o mapa de Houston. Não é aberto, mas também não é um Rails, é meio a meio, sabe?
Eu acho legal que assim, eu não entendo nada de geografia americana. Houston, pá, Paris.
O que é Congonhas.
Americano é assim, né? Machu Picchu.
Sem querer, tu fez uma ponte aérea aí. Que...
É, tá vendo?
Atlantis.
Atlantis é foda.
Maneiro. E qual seria o gênero do jogo?
Ah, uma coisa meio The Last of Us, tipo assim, um jogo de ação, mundinho aberto.
Entendi. Gostosinho.
O que tem um monte aí na indústria, não me incomoda.
Jogaria. Eu acho que seria um jogo assim, eu jogaria, o Gibão ia reclamar dos gráficos.
Das sombras.
Não, ia porque o filme ele tinha uma arte legal. Então a galera, pelo menos na direção de arte, fica legal, o gráfico podia ficar feio.
O Daniel ia dar uma ruxada.
O Daniel já zerou, o jogo inicial já zerou.
Ah, verdade. E o Vitor ia reclamar que não pula!
Que corre no X.
Tutorial.
É, tá certo. E você, Diogão, fala pra mim.
Cara, eu vou ser muito louco aqui. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei muito doido. Eu falei, cara... E aí veio... Não sei por que veio esse filme na minha cabeça, mas... Eu acho que é por conta de uma história que eu ouvi no trabalho. É que no Japão, quando tem obra... Tipo assim, vou fazer uma troca de, sei lá... Tubulação de água na rua. Os caras começam cedo... Aí você sai de casa, os caras estão lá mexendo as paradas já, tudo a todo vapor. E quando você volta, não tem mais nada. Parece um Sin City da vida, assim, sabe? Um negócio, um show de Truman.
Uh-huh.
Aí eu pensei isso na hora que, o cara, que a pessoa que tá morando no Japão por conta do trabalho e foi lá, veio aqui no Brasil visitar a galera, falou essa parada. Aí fiquei com um show de Truman na minha cabeça, porque eu gosto bastante, inclusive, desse filme. E aí, me veio quando eu li essa pergunta, me veio na cabeça de... Ser um filme, ou, perdão, ser um jogo, no estilo gerenciador de parque, que tem até de Jurassic Park.
Ah, tá. Uhum.
No estilo Show de Truman, que você tem. O objetivo é, além de você manter aquilo ali sustentável, você enganar um X personagem lá que vai estar lá dentro. É,
tipo, pra não
você,
deixar ele saber ele que aquilo é a
verdade.
Simulação.
Isso.
Caralho, Diogo, maneiro.
Né, eu viajei, né? Mas aí eu...
Não,
eu...
mas foi bom, pô. Foi bem pra caramba.
Foi legal, né? Eu gostei também. E aí eu fiquei assim, cara, deve ser legal. E aí aquela visãozinha, tipo... Por isso que eu falei de Sin City também. Aquela visãozinha tipo Sin City, né? Que é o que tem geralmente em esses jogos de simulador de parque. Sim. Acho que é Siphon Filter? Não, Siphon Filter é outra coisa.
Não, é não.
Typhoon alguma coisa.
É. Tem um nome
é
característico. Tycoon, isso aí,
exatamente.
Porra, Sabota, se você não tivesse aqui...
Já era,
velho. Tá vendo?
Se eu não me engano, eu acho que significa magnata em inglês. Eu acho que é isso. Eu vi dia desse, uma palavra dessa. Enfim, tanto
faz. Porque geralmente você tá construindo uma cidade ou um megaparque, então assim, faz todo sentido chamar magnata.
Verdade. mas seria essa pegada. Eu achei... Eu não sei o gênero desse jogo, mas sei lá...
Simulação de
cidade?
É, simulação.
Seria uma simulação.
Tem um que eu vi... Eu vi até um nerd player outro dia dele. Chama City Skyline, tá ligado? Mano,
tem na
é
Plus,
muito maneiro, cara. Me dá vontade de jogar, mas eu acho que... Não sei se me daria certo no controle, tá ligado? Não sei como é que seria isso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava com um filme na cabeça e já tava maravilhado com a ideia do jogo. Mas aí eu lembrei de um jogo que eu estou jogando e já fui pra outro filme totalmente away. Eu tava com Amor Além da Vida. Vai! Aquele filme que o cara morre e vai pra dentro da pintura e aí ele acaba indo até o inferno atrás da mulher. Eu falei, mano, isso daria um jogo artístico, conceito, pique, loucura.
Jogo indie, com certeza.
Indie, com certeza. Mas aí eu pensei, cara, eu tô jogando um joguinho que é um RPG de ação. Eu falei dele na live de sábado. É um RPG de ação que tá disponível na PSN também. Chama The Ancient.
Ah, tô ligado.
Ele tem uma temática, tá difícil pra caralho, inclusive. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir um amigo pra jogar comigo.
Já baixei.
Olha aí. E esse The Ancient é o seguinte. Você é um cara no mundo cyberpunk da vida e você vai fazendo as missõezinhas lá. Né? Tem toda uma história e tal. E eu tava pensando o quê? Eu tava pensando, cara, em... Oh, Deus.
Tá pensando em Deus?
Pera. Filme cyberpunk, cara. Puta, clássico do caralho.
Blade Runner,
Sabota. Muito obrigado. Cara, teve continuação há pouco tempo. Por quê? E como seria?
Então desenvolvendo um jogo que se passa entre os dois filmes.
Pois. É,
Blade Runner 2033. O nome dele. É sério.
Pode. Saiu
dois. Ué? É sério, é da Annapurna, inclusive.
Então, mano, é porque assim, o Cyberpunk que saiu há pouco tempo, deu aquela decepcionada na galera. Uma parada que eu achei bem tosca também, ele sem primeira pessoa. Tudo bem, não ia dar tempo de ficar pronto, já tinha sido muito atrasado, os caras fizeram primeira pessoa pra ficar mais fácil. Ok, ficou bem mais fácil. Mas eu faria, cara, ele, porque pra galera mais nova que tá ouvindo a gente... Já não deveria, mas já que tá aqui, assista. É um filme antigo, ele tem todo um ritmo ali, mais lento, não é essa ação que a gente tá acostumado com os filmes de hoje, que você vai pegar um John Wick, que é ação atrás de ação. Não, ele é um filme mais lento.
O Blade Runner.
E ele acompanha um detetive, né, chamado Declan. E ele vai atrás, e ele é um cara que caça replicantes, ou seja, ele caça os androides. No filme são chamados de replicantes. E aí acontece um assassinato numa mega corporação, né? Que esses futuros cyberpunk sempre têm esses domínios de mega corporações. E ele é chamado para o departamento dele lá e tal, para fazer uma investigação sobre esse assassinato. Esse é o plot do filme, tá ligado? E aí ele vai atrás, há uma suspeita de que tenha sido um replicante que tenha cometido o assassinato. E o grande lance do filme também é que você não sabe quem é e quem não é replicante. Eles têm lá todo um método, mas assim, tem que pegar a pessoa, botar ela numa cadeira, escanear a córnea pra ver padrões e não sei o quê. É todo um trâmite pra você saber quem é humano e quem é replicante. Eu acho, cara, que um filme pique Max Payne, tá ligado? Aquele detetivesco noir, mas com lance cyber... E que, tipo, te mete numas decisões, assim, tipo... Mano, e aí? Esse cara é replicante, a gente vai prender ele, não vai... Você vai... Entendeu?
Você quer um Among Us AAA?
Não, caralho! O Sabota simplificou de um jeito muito merda, mano! Cara, não, cara!
Among Us AAA me pegou muito, cara! Eu consigo imaginar isso!
Vai ser ruim, mas assim... Nessa parte de você precisa descobrir... Quem é a pessoa?
Isso, porque, cara, eu me lembro muito de Max Payne, porque tinha essa parte da investigação, tinha o tiroteio, tá ligado? Tinha a ação em si, sabe? E, cara, eu acho que ficaria muito maneiro, obviamente, em terceira pessoa, pra você poder estilizar o teu personagem, tá ligado?
Alguém tinha que avisar que jogo em primeira pessoa não tinha mais que existir, cara. Eu acho que tinha que ser só jogo...
Né?
Eu vou começar a aderir a frase, tal coisa tem que acabar, então jogo em terceira e em primeira pessoa tem que acabar.
É isso. E eu sei lá, cara, eu acho que ficaria maneiro, assim. Pelo menos na minha cabeça tá dando super certo, vendeu pra caramba, é sucesso. Foi game do ano. Foi no ano que saiu Horizon, God of War e outro Elden Ring. E esse jogo ganhou. Olha aí, que pô, foda. Tá maluco. Entrega as taças.
Entrega as taças.
Mas é isso, galera. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu viajei bastante.
Eu queria perguntar pro Diogo se eu posso fazer uma versão... Sabe quando tem estúdios menores que imitam o jogo famoso?
Sim, sim. Tipo o Mega Man, que tem milhares de jogos iguais.
É. Eu queria saber se eu podia fazer uma versão rip-off do jogo dele. Porque eu não gosto muito de Tycoon.
Seria como?
Tu falou de... Acho que seu nome. Tu falou do Show de Truman, uma parada meio Sin City. E tu tinha falado lá atrás de Battle Royale, lembra?
Lembro, nossa,
do jogo
vai.
Que eu falei?
Ah, vamos ver onde vai chegar.
Cara, se fosse uma pegada meio... Tipo esse, eu reclamei isso em um episódio. Jogos de celular que eles botam os prints assim, olha, esse jogo tem esses puzzles. Aí tu entra no jogo e você tem que construir cidade. Eu fico puto, porque eu não queria.
Nem fala, cara. Então,
eu fico boladíssimo também, cara.
Podia, olha a loucura aqui. Não vai fazer tanto sucesso quanto o seu. Ou talvez faça.
Do nada.
Um joguinho, tipo assim, que seria meio isso de constante cidade, tá? Civilização, que eu também não gosto. É a mesma coisa que Tycoon, na verdade. Mas é mais pra se preocupar menos com questão de grana. Só que ele seria um Battle Royale. Tipo, quando antigamente tinha, tipo, Frozen Throne, você jogando contra outras três pessoas.
Uh-huh. Sabe? Sim.
Só que aí ninguém sabe quem é bot, quem não é bot,
quem é pessoa. Pô, não é uma ideia não, cara.
Ah...
Não, mas eu gostei dessa ideia.
Que foi isso?
E aí podia. Olha aí, olha as ideias. Aí podia ter um personagem específico que em determinado momento do jogo você consegue fazer, craftar ele, que é um espião pra sabotar o lugar do outro pro cara que é o que você tem que enganar ganhar pistas, assim, de tipo, pô, tu tá numa simulação, irmão.
Porra, tá ligado? Pra caralho. Porque ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é o do inimigo, ninguém sabe quem é esse espião.
Exatamente. Caraca, é quase invasão secreta com os crews, caramba. Maneiro, gostei desse jogo, vou fazer. Aqui.
Upa, Marvel.
Os telefones assim, Matheus?
Eu quero saber de vocês qual a melhor forma de adaptar essa parada. E essa pergunta, quando eu tava escrevendo a pauta, gente, se tem alguma crítica, hoje a pauta não está tão genial, é porque ela é minha e não é do Sabota.
Falei do Sabota no início, mas se eu entendi a pergunta que o Jacon escreveu...
A pauta é nossa.
É isso. Eu quero saber a melhor forma de adaptar. Quando eu escrevi muito pensando em Enter the Matrix. Por quê? Enter the Matrix, a promessa do jogo era que você ia estar sempre na sala ao lado da ação que estava acontecendo no filme. Então, tipo, tanto que você não ia jogar com Trinity, você não ia jogar com Neo, você não ia jogar com Morpheus. Você ia estar com, sei lá, a Niobe da outra nave lá, não sei das quantas. Mas eu quero saber... Qual seria a melhor forma de adaptar? Fazer uma sequência da história. Então, tipo assim, vou pegar, que nem eu falei do Blade Runner. Tiveram dois filmes, né? Eu vou fazer, como o Diogo falou, que tá pra sair aí, um jogo entre os filmes pra enriquecer o lore.
Então, e que faz parte da história.
Então,
ele vai fazer diferença no que veio no 2045.
É canônico, né?
É canônico. Sim.
Então, tipo assim, eu vou fazer uma parada entre... A parada, eu vou viver uma sequência que segue independente, como é Star Wars Jedi, que você acompanha o Cal Kestian, tipo, é a jornada dele, começo, meio e fim, que eu acho que ainda dá um paninho pra manga ali de um terceiro jogo, mas tudo bem. Mas ele, em momento nenhum, ele encontra com R2-D2, ele encontra com nenhum Jedi que tá presente... Sabe, nos filmes clássicos, tá ligado? Ele
Mas
tá sempre
vamos
ali.
Vamos deixar aqui uma denúncia que ele comete robofilia. Ah. Ele fica chamando aquele camaradinha dele de bebê. Tem um clima ali. Foda-se, falei. Vocês dois vão dizer que não, porque vocês jogaram
filia. Não, tudo bem, Sabota. É só que.
Vamos botar os pingos nos is.
Não é bem isso, cara. A sua audição e o seu TDAH te traíram. Juntos, inclusive.
E a excitação dele? É isso que ninguém fala.
Então, assim, que vocês fariam, mano? O que, que é melhor? Tipo, só ambientar mais o lore, fazer uma sequência? Porque, assim, tem filme que não vai sair outro, tá ligado? Tipo, eu não acredito que vão fazer um terceiro Blade Runner, sabe? Eu não acredito que vão fazer... Bom, saiu um quarto Matrix, né? Mas tudo bem.
O Diogo falou que estão fazendo Blade Runner 1015 aí, que é 2044
menos
2.
Caralho. Blade Runner regra de 3, né? Caralho.
Blade Runner MMC.
Blade Runner números primos.
Números primos.
É sobre a história incestuosa de replica. Desculpa.
Nossa senhora.
Sabota, você quer conversar fora do ar? Tipo, é que já veio robofilia, a história incestuosa entre androides.
Foi,
cara,
tu que falou
que
de
é
números
isso,
primos,
mano?
Entendeu?
Nossa, meu
tão
Deus do céu, cara.
Não, realmente, Sabota, a sua cabeça, ela...
Funciona diferente, vamos botar dessa forma. Funciona diferente.
Funciona muito diferente.
Teus filmes são exibidos num cinema particular, né, Sabota? Não é pra grande rede.
É um raciocínio pitoresco demais pra mim. Porque assim, cara, eu sinceramente, eu acho maneiro quando expande o lore, sabe? Como eu falei de Senhor dos Anéis, assim, sabe? Eu acho legal você... Você pega uma obra e ela expande o lore da outra. Então, tipo, a gente viu a adaptação de The Last of Us. Não foi tão fiel ao jogo, teve algumas adaptações ali e tal. E muita gente esperava que ia ser só chacina de zumbi. E aí, quando você vai ver, pô, era muito mais sobre a relação da Ellie e do Joel do que qualquer outra parada. Então trouxe um prisma diferente ali, sabe? Teve toda uma outra parada. Eu acho que isso expandiu muito mais, porque no jogo você teve ação, mas você, na série, você trouxe muito mais esse lance da relação interpessoal dos personagens, tá ligado? Tipo, a história daqueles caras que moravam na cidadezinha isolados lá, que no jogo é só um cara que tá pendurado, morto. É o cara que ajuda eles com a bateria da caminhonete.
Ah, sim.
No jogo.
Sim, é assim,
gente,
é muito maneiro.
Esquece. Fiz 38 anos outro dia, minha cabeça não tá funcionando. Falando sério. Uh-huh. Então, assim, mano, é isso, tá ligado? Eu acho maneiro quando expande o lore. Tipo, imagina, como eu tava falando no começo do raciocínio. Se você faz esse jogo do Senhor dos Anéis, e aí ao explorar os hobbits, eles... Ah, porque tem a plantinha não sei das quantas que o Pippin gosta de comer. E aí você encontra uma receita que foi dada... Pô, Sabota, perdão, mano. Uma parada... Não faz isso com quem tem... Porra, não faz isso, mano. Não faz isso, cara.
Foca aí, Ojiba.
Pô, foco?
Tá
como?
Tá te motivado.
Passou um esquilo... Mas, Igor, eu vou voltar no raciocínio, cara.
Deixa, Igor.
Perdão, Igor, eu vou voltar no raciocínio. Mas assim, tipo, o Pippin sai pra pegar uma fruta que ele gosta de comer, e aí ele acha uma receita, e essa receita veio do condado vizinho de não sei da onde, de alguém, sabe? Tipo, você vai expandindo essa parada, então você chega num determinado lugar... num acampamento destruído, e aí tem uma carta de alguém pra alguém. Essas paradas que a gente já vê em jogos, tá ligado? Que quem, pra quem gosta, é muito legal ver, né? Você pega uma carta e lê, você pega um negócio, sabe? São histórias contadas em paralelo, mas por pistas que são deixadas no jogo, sabe? Eu acho isso maneiríssimo, cara. São coisas que você pode deixar ali muito do lore explicado, sabe? Que nem eu sou um cara, eu não li os livros. Não vou me iludir depois de velho, falar que eu vou ler os livros do Senhor dos Anéis. Sinto muito, gente. Se sair uma série em quadrinhos, talvez. Eu não vi a série, porra, mas eu sou fã dos filmes, adoro os filmes, tá ligado? Então, eu acho que isso seria foda. Bora, galera! Bate lembra? Meu Deus do céu, vocês...
Não, eu achei, eu esperei, fiquei esperando o gancho. Não teve o gancho.
Você quer o gancho? Ai, que pena que a gente não grava vídeo.
Meu Deus do céu,
pena,
cara.
O que bom aquele.
O que bom, né?
Tá, ó, vou falar aqui rapidinho. Eu tinha colocado uma resposta um pouco mais abrangente. Que eu acho que na verdade é um consenso. Mas eu gostei muito do que você falou, que me fez a pergunta do jeito que eu não tinha pensado, e acho que torna essa pergunta...
Uma merda.
Não, eu acho que... Eu tava buscando palavras que pra dar o peso correto. Eu acho que é excelente, que é uma parada que todo mundo que vê uma coisa adaptada de outro lugar se pergunta isso, critica, conversa, etc. Minha resposta abrangente, mas eu acho que ainda é válida, é a melhor forma de adaptar, fazer uma sequência, como fazer e tal, é respeitar a obra original e envolver profissionais dessa obra original. Pode parecer estúpido, pode parecer óbvio, mas tem gente que não consegue fazer.
De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Dito isso, como que eu me relaciono com essas paradas, tá? O Giba falou lá atrás do Enter the Matrix, ou então, entra na matriz aí, a tradução, né, em português. Cara, um dos problemas...
Segue nós.
Entra na matriz aí. Não, não precisa tirar o sapato.
Cara, é tipo assim, eu lembro que uma das críticas naquele tempo é uma outra que a gente tá vendo agora, que é, cara, e se a pessoa que gosta de videogame não gosta no cinema? Aí ela precisava ver os filmes pra saber? Ela vai chegar meio perdida, então... O contrário, né? Bom, se a pessoa não gosta de videogame, foda-se, porque ela não vai jogar. Mas, tipo, então se a pessoa não tem tempo, ela não quer... O Giba acabou de falar, cara, eu acho que essa altura do campeonato eu não vou ler os livros. Se é quadrinho, beleza. Então, assim, eu não gosto... E o que eu falei que a gente tá vendo hoje é que a Marvel tá sendo criticada por isso. Que você precisa ver Loki pra entender a edição de Vingadores Milionários, que tá na banca atualmente, pra entender qual a temporada que lançou com Marvel Snap, que vai culminar na fase 8 da... Eu acho assim, há uma coisa interessante se as mídias conversarem. Eu não acho que é legal se elas tornarem isso obrigatório para que você consiga usufruir das histórias. E aí vai outra coisa, tipo assim, 2023, Enter the Matrix era o quê? 2003? Sei lá,
isso.
20 anos atrás.
É, porque o filme é de 99.
Não, eu acho... Cara, então eu acho
depois,
que é de dois...
Foi depois do terceiro?
Eu acho que ele saiu...
Ele saiu junto com o segundo, né?
Não, Putz, agora peraí, gente.
Não, ele sai junto com o segundo, cara. Porque ele é como se fosse um outro ponto de vista do segundo filme.
2003, eu cravei.
2003? Pô, mandou bem. Porque assim, o primeiro filme é de 99.
Isso.
Aí 2003 e logo 2004 saiu outro. Mas assim, cara, é porque Matrix, cara, foi uma parada... E eu sou mega fã de Matrix porque assim... Quando saiu Matrix, saiu o jogo Enter the Matrix, e aí saiu logo o Animatrix, que era
maravilhoso.
Uma antologia de
é quase
de animes.
Um Love, Death and Robots, só que de Matrix.
Isso, exatamente. Só que assim, cara, se você assistir só Animatrix, você vai ter isso, Love, Death and Robots, no Lorde Matrix. Se você ver os filmes, ok, a obra principal. E se você jogar o jogo, confesso que você vai ficar meio perdido. Isso que o Sabota falou que a Marvel faz, cara, isso aí é meio foda, porque assim, eles querem te obrigar a consumir, tá ligado? Eles poderiam muito bem fazer essa... Tem um nome, cara, que eu estudei essa merda na comunicação.
Osvaldo?
Isso. Não, Carlos. Osvaldo era o primo. Mas tem um nome pra essa parada que é tipo quando você cruza...
Transmídia,
isso.
Cross-mídia.
Não, transmídia ou cross-mídia, enfim. Eu sei que a parada, cara, é que é legal você fazer isso, sabe? Você, tipo, você tá lendo o quadrinho e aí você vê uma menção do filme, alguma parada. Mas você pautar tudo nisso, cara, é meio escrotidão. Porque, assim, você tá tendo uma... Obviamente você tá tendo uma crise de roteiro, efeitos e tudo, que tá deixando a tua obra live action pobre. Isso é fato, não dá nem pra defender. E eu fui um cara que defendi o quanto pude o MCU. Vamos ver agora com Novos Vingadores se eles vão dar um jeito de resgatar. Eu acredito que não.
Também acho que não, cara. Eu tô bastante decepcionado, pra falar a verdade, agora nas últimas produções.
E nessa você acaba o quê? Você acaba definhando a tua obra, que é o principal, que foi o que construiu tudo isso, que são os quadrinhos. É foda quando você... É o que o Sabota falou, você não respeita a obra... Você só visa o teu lucro e aí você ofende o fã, tá ligado? E aí você vai sair, você vai botar, sei lá, enfiar uma origem chula no Homem-Aranha, você vai... Pô, até o Miles, que foi um puta personagem que surgiu, daqui a pouco vão transformar ele num Zé Mané, porque você tem que sair desesperado atrás de uma outra base, então você não tem mais um público-alvo, sabe? Você vai jogar uma bomba e quem acertar, acertou, sabe? Enfim, mano, é tosco. Quando o executivo entra na parada, é uma merda.
É, ele estraga a parada toda,
tudo,
cara.
Tudo, tá maluco.
Mas, continuando aqui o que a gente tava falando da pauta... Eu acho que... Eu gosto de expansão de lore também. Eu acho que, indo um pouquinho só contra o que você tá falando, eu acho que tem que ter, sim, uma interação mínima com um personagem conhecido do lore principal. Sabe assim? Tipo, vamos voltar lá pro Jedi Fallen Order. Ou Jedi Survivor, tanto faz. Ter ele interagindo levemente com um personagem mais famoso. Tipo assim, não precisa ser um mais famoso... Aliás, tem, né? No primeiro tem ele com Guerreira lá. Como é o nome dele?
Só Guerreira.
Só Guerreira. Que passa uma missão pra ele e tal, não, não. Só isso já tá maneiro, entendeu? Não precisa ser um Han Solo, não precisa ser uma Leia. Pode ser um cara mais básico. Por exemplo, se fosse na época do Rogue One, alguns daqueles personagens ali de Rogue One que são personagens secundários, né? Eles se tornaram mais primários, assim, com o filme. Mas eu acho que seria interessante ele interagir com aquela galera ali, meio que fazendo parte do grupo de rebeldes que roubou os planos lá da Estrela da Morte, essas coisas, entendeu? Tipo, não precisa ser exatamente isso que eu tô falando, mas seria essa pegada, entendeu? Seria a história dele original, porém com algum tipo de interação. Eu gosto desse tipo de coisa, entendeu?
Eu acho que o Sol foi um cara do tamanho certo. Você não achou, Diogo?
É,
Porque
pois
se ele
é.
bota, sei lá, se ele bota o Luke ali, ah, porra, o Luke tem todas, caralho, mas
Entendeu?
tipo.
Tipo, o cara é onipresente, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o Saw é legal e é um cara que tava. Que ficou muito à frente de Rebelião. A gente fala, parece que o cara existiu, né? Mas o cara, muito à frente das guerras, das táticas de guerra lá que ele quis fazer, das invasões que ele quis
Ai,
evitar. Então é muito maneiro.
vou dar uma militada. O governo de São Paulo vai abolir os livros nas escolas. Daqui a pouco vai aparecer mesmo que o Sol Guerreira tava
Verdade.
na Revolução de 32, tá ligado?
Meu Deus do céu. E eu gosto dessa expansão de lore, assim. Quer ver uma parada que fizeram muito foi com Arcane, né? Com relação ao LoL. Botaram o Arcane e deram um boost bizarro na história que, por exemplo, eu nunca joguei LoL. E cara, consegui. Eu tive vontade de jogar, mas eu não vou jogar, porque, enfim, não é muito a minha vibe. Mas eu gostei bastante da história dos personagens. E aí, o que me fez fazer o quê? Entrar no site deles, dar uma olhada em como realmente é o personagem no jogo. Como que se algum daqueles que apareceu ali que ainda não é o personagem definitivo, como ele chega naquilo, e aí tem lá um cardzinho com cada personagem explicando mais ou menos a lore dele. Então, assim, isso te incentiva ou a fazer a pessoa jogar, né? Algo que ela não jogou, né? Não foi o meu caso, mas eu fui atrás pelo menos da pesquisa pro personagem. Conhecer um pouco mais do mundo, do porquê daquelas coisas todas que você viu ali. Entendeu? Tipo, é outro exemplo bom também, e aí eu ainda não vi o filme, mas aliás, tá até na minha lista pra ver. Warcraft também foi a mesma coisa. Entendeu? Eles provavelmente no filme eles deram uma expansão, fizeram uma adaptação e uma expansão de mundo ali, né? Pra não ficar também igual ao jogo. Mas eu acho que é aquilo ali, cara. É fazer uma expansão. Aquele Force Unleashed também, voltando a falar de Star Wars, também é muito maneiro pra você ter um outro lado. Eu acho que, aliás, eu acho que quanto mais é explorado o lado que. A indústria vende menos, que é a questão do vilão, ou um personagem menor, ou alguma coisa nesse sentido, eu acho sempre muito mais legal. Porque
Cara, eu.
o principal você já tá vendo ali,
É isso,
entendeu?
e eu acho que assim, você tem que ter muito cuidado. Eu acho que a Disney cagou Star Wars por causa disso. Você tem que ter muito cuidado com aquela família Skywalker ali,
Eu
tá ligado?
também acho.
Porque se você fizer uma merda, vai cair todo mundo com pau. Agora, mano, Rogue One, e atenção, alerta de spoiler, tá? Rogue One, cara, foi um filme foda. Suco de Star Wars, de rebelião, sabe, de treta, o caralho. E no final, eu falei que tinha spoiler. Todo mundo morre, filho.
É bizarro,
Todo
cara.
mundo não sobra. Não tem um que vai. Sobrou o cartãozinho de memória que o R2 entrega pra Leia. Só.
E
Tipo,
esse caminho de como
porra.
esse cartão chegou nela, olha que
Mano.
isso que deixa muito rico, cara. Porque o que você vê é só um robô entregando uma mensagem. Mas
Só
por
uma
trás
aspa
daquilo
aqui,
ali, meu irmão.
só um parênteses pra gente já voltar pra coisa. Mano, assiste Rogue One e depois vai assistir Uma Nova Esperança. O peso que o filme ganha é outro, mano. Porque quando você vê a Leia dando... O Obi-Wan recebendo aquela... O Luke vendo a... Eu acho que é o Luke vê aquela mensagem no R2-D2. Quando você vê aquela mensagem, você pensa... Caralho, quanta gente morreu pra essa porra chegar aí. A carga dramática fica muito maior, enfim. Sabota, chegou a responder, Sabotinha?
Sim.
Eu respondi, aí depois você começou a falar, o Diogo falou e eu tava pensando aqui do...
Do? Amigo, vai, empodera-te.
Ele travou, eu acho.
Quiz surpresa!
Vou adaptar um quiz surpresa!
Tinha algumas semanas que ele não dava as caras, eu tava...
Pois é, verdade.
Ó, porque você tem que gerar demanda.
Eu só tava morrendo de saudade. Sacanagem.
Ó, seguinte. Jogo fraco, filme foda. Qual jogo sombrio você gastaria suas economias para adquirir os direitos e vender para um estúdio à escolha? Ou seja, tipo, fizeram um jogo que foi bem qualquer coisa ou simplesmente não fez sucesso, não precisa ser necessariamente ruim. Mas você sabe, cara, esse filme foi incrível. Eu gastaria, realisticamente, assim, o que vocês falarem, vai chegar um QR Code pra vocês passarem um Pix. Pra você adquirir os direitos desse jogo e falar assim, tá, aquele estúdio ali desenvolveria esse jogo perfeito hoje.
Pera.
Querem que eu fale o que eu pensei?
Dá um exemplo. Sim. Que eu acho que eu não
tá,
peguei.
Tudo bem, desculpa.
Relaxa.
Teve um jogo do Poderoso Chefão, The Godfather Dawn's Edition. Nem lembro de que ano, acho que foi 2000 e pouco, 90 e pouco. Uhum. Eu gastaria minha mirrada economia, eles diriam que não, mas eu gastaria minha mirrada economia para adquirir os direitos de fazer esse jogo, eu daria na mão da Rockstar. Fala, toma.
Porra.
Faz o que você quiser aí.
Irado. Eu fiquei imaginando sair um jogo tipo L.A. Noir.
É, mano, é daí, é bully, é tudo que a Rockstar faz bem que é de errado.
Que bem que é de errado, eu acho.
Eu acho que ia ser um jogo bacana, cara. Que é, vai um pouquinho me inspirando na pegada do... essa pergunta veio porque o Gibinha falou do jogo lá no ar, cara. Aí eu fiquei matutando aqui, putz. É. Eu falava de Cyberpunk, também tem pouquíssimos jogos de tema no ar. Temática no ar.
É. Pô, Sabota, eu vou te falar, eu refaria Titanic. De verdade, saiu um joguinho de Super Nintendo.
Caralho, eu nunca vi.
Verdade.
Não,
tem.
Eu acredito em você, eu só tô surpreso.
É tipo um joguinho de escape, assim, que tem hora que acaba a luz e aí tem hora
que... pena, né? É escape, vira. Mas ninguém vai sair, ninguém vai escapar.
Ai, só, caralho,
só cabe
jogo.
Uma pessoa na porta.
Né? Só cabe uma pessoa na porta.
Não,
bote
é um
final.
Jogo de submarino, tá? Não, não tem bilionários.
Tem certeza.
Eu tô sacado. Vendo um aqui de 96 que é pra computador.
É,
não sei se saiu depois pra Super Nintendo.
Deixa eu ver, pera aí.
Pô, moleque, botei Titanic videogame. O que tem de foto do controle do submarino é sacanagem.
Acho que só tem, né?
Caralho, saiu pra DS depois.
Mas é, cara, tipo, era um joguinho que você ia... tinha até umas... Não, eu acho que era baseado no filme do James Cameron, viu, cara? E, só que assim, a jogabilidade dele era muito ruim. E aí tinha hora que você não sabia direito o que você tinha que fazer, tá ligado? Foi meio frustrante, assim, jogar. Eu acho que eu relançaria ele de uma forma mais...
Dava na mão de
maneira, posto. Tá ligado? E aí, sei lá... Ver a galera se afogando pra nova geração, entendeu? Não sei.
Meu
isso,
Deus.
Isso foi meio tosco, tá ligado?
Sabe o jogo que eu refaria? Aquele filme, aquele herói, um dos primeiros heróis que surgiram, aquele fantasma. Que tem um
porra,
filme.
Sim.
Ele tem um
o
filme.
O filme é com o Billy Zane, mano.
Billy Zane, exatamente.
O filme é com o Billy Zane, ele é o fantasma.
Isso, e tem um jogo também, né?
Tem.
Entendeu? Eu referi a isso. Ou um mais sombrio ainda, no sentido de lado Bzão, aquele O Sombra.
Também.
Que era o
Alec Baldwin.
Exatamente.
Que também, a cara do Sabota.
Pois é. Que também tem jogo. Você imagina uma pegada terceira pessoa 3D do fantasma, cara.
Pô, tá, ia ser foda,
Irado. Ia ser tipo um Batman maneiro também, na pegada Batman.
É isso.
Eu achei aqui... Juro por Deus, tá, Diogo? Eu juro por Deus.
O quê?
Eu achei
filme,
aqui
filme,
uma
jogo 3D.
Página do Facebook, eu não sei se é real, tá? Falando que vai sair um jogo do Fantasma em 2024.
Não é possível.
Eu também não tô achando que é possível não, cara. Vai sair.
Não
que
é
maneiro,
possível.
Cara.
Bom, a gente já percebeu que o Não Dá Pra Pausar, ele não só mata grandes eventos como a E3, mas ele também...
Enaltece grandes jogos
que estão pra sair, né? Isso aí...
Mano, eu tô achando isso incrível, porque eu ia elogiar o Diogo Horrores. Eu vou elogiar o Diogo Horrores, porque eu adoraria um jogo em que eu sou um cara vestido todo de lycra de... roxo.
Roxa. É, só com uma sunga. Não, ele tem uma sunga
aleatória. Listrada. A sunga é listrada. Tá? Ele tá de roxo e a sunga é listrada.
É que tem duas versões, tem uma versão que é listrada e outra que é preta. A listrada é a melhor.
E sabe o que é maneiro? Ele tá de novo, ouvinte, fecha o olho. Ele tá de roxo, todo de roxo. Ele parece um espermatozoide roxo. Com uma sunga.
Ele é quase Barney.
Hora preta, hora listrada. E ele atua na floresta.
Verdade. Caralho.
Então, assim... Olha, não, é só o contraste dessas cores, assim, uma floresta verdejante e um cara de roxo e sunga preta passando.
Eu quero muito ler aqui a frasezinha de venda do jogo, tá? O primeiro herói fantasiado dos quadrinhos está chegando para jogos de console apenas com sua força física, habilidade com armas e uma reputação temível de lutar contra o crime. Cara, o Diogo zerou o episódio pra mim. É, 100%,
é muito bom, cara.
100%
o Diogo. E eu não sabia, eu não sabia dessa notícia, tá?
A gente faz isso direto, Diogo. E eu adoro quando a gente traz uma ideia boa. A ideia é tão boa. Tipo assim, é boa mesmo.
Que alguém copiou imediatamente, né?
Não, é boa. Tipo assim, a gente fala muita merda aqui. Não muito. A gente fala alguma. Mas a gente acerta e fala assim, é boa, cara. A galera pensou nisso mesmo e estão fazendo. Eu fico... Porra.
Agora é a sequência do Quiz Surpresa. Fala um jogo baseado no filme que seja... Um jogo que vocês refariam. Pronto, não baseado em filme. Eu quero um jogo que vocês refariam pra dar aquela segunda chance, tá ligado? Aquele jogo pode ser, se fizer sucesso, whatever, tá ligado? Mas assim, é aquele jogo que você falou, cara, merece uma segunda chance, vamos tentar, vai, não custa.
Eu sei de um já, eu já falei dele aqui algumas vezes em episódios espalhados por aí. Você quiser achar, vocês podem, estão convidados a ouvir todos os nossos programas, eles são ótimos, todos. Inclusive o primeiro. Eu acho que o primeiro é o melhor. Inclusive o primeiro é o que tem o título mais criativo, na minha opinião.
Nem falo.
Mas assim, brincadeira, tá, gente? Todos os episódios são ótimos, vocês podem ouvir, eu vou ficar super feliz. Obrigado. Então, mas a franquia que eu achava que deveria ganhar uma chance nova. É Legacy of Kain, cara. Eu acho que é muito maneiro, tem potencial. Não temos mais tantos filmes de... Jogos também. De vampiro, a não ser as várias tentativas de vampiro à máscara de se firmar aí no mundo. E aquele Red Folk não dei nada. E aí eu acho que merece, eu acho. Legacy of Kain era muito bom, cara. Muito bom. E a história é boa. A história é bem legal. E daria um bom filme, daria uma boa série.
Pronto. Vem o Sabota falar que vai sair um remake de Legacy of Kain 2024.
Não é possível. Não, gente, eu não
primeiros li testes com o novo Legacy of Kain começam em maio.
Não, eu não li essas notícias, ok? Que fique bem claro aqui.
Eu tô agora toda hora que alguém fala qualquer coisa de jogo que não existe, eu vou pesquisar na mesma hora.
Tô muito visionário, tá maluco.
É da, cara, Crystal, eu vou é da Crystal Dynamics, que fez aqueles jogos dos Vingadores, eu acho.
Ah, meu Deus do céu, então esquece, não vai dar certo.
Não.
O jogo Vingadores é bom, o sistema que é ruim.
Vingadores e do Guardiões da Galáxia, não foi a mesma empresa ou eu tô viajando?
Foi, acho que foi.
Mas essa notícia foi em abril e eu não lembro de ter saído notícia sobre o jogo em maio, não. Então
não,
pode ter.
Também não.
Pode ter dado uma segurada, sei lá. Mas eu gosto, viu? Eu gostei bastante dele no 64.
É, isso. Foi onde eu joguei também.
Tenho dois jogos. Um pela temática. Na verdade, os dois pela temática, tá ligado? E o outro pra arrebentar com o preconceito. Eu refaria Avengers. Porque, cara, ele traz uma parada interessante. Que não é só você jogar com os Vingadores. Mas tem todo aquele lance da Kamala. Que é uma personagem... Eu adoro a Kamala Khan. Eu acho ela muito maneira. Eu acho que ela é muito... Ela é muito cativante, tá ligado, cara? É aquele estereótipo da criança que tá virando super-herói, tá ligado? Então cativa a gente. Só que o jogo, mano, todo quebrado, fudido, tá ligado? Eu já falei dele aqui, eu acho que caberia uma segunda chance dessa história vir de novo, só que num jogo maneiro, sabe? E o outro, Sabotinha, eu vou mexer com seus sentimentos agora. Eu refaria Days Gone.
Não tá mexendo com sentimento nenhum, tô feliz até.
Sabe por quê, cara? Eu acho... Eu vi gameplay, é um jogo legal, tem toda aquela dinâmica da moto, que, pô, a moto ela vai escangalhando, vai perdendo gasolina, e você não tem gasolina infinita e tal, você tem que parar, você tem que fazer um gerenciamento bruto de recursos.
Tem o trauma de gasolina acabando.
A forma dos zumbis é bem legal, porque, tipo, é uma horda, literalmente uma horda, e se tu não se planejar pra atacar, tu vai se fuder, eles vão te pegar, porque a tua estamina também não é infinita. Só que tem aquela polêmica que rolou de vários preconceitos dentro do jogo e tal. Acho que é uma parada que dá pra fazer a história sem isso, sabe? Então eu refaria o jogo sem essa parada. Então é isso. Eu, em vez de um, trouxe dois, peço perdão.
Vou trazer três.
Falei de Warcraft e o filme tá saindo na Netflix esse mês.
Preciso Olha ver. Aí.
E eu não vi ainda.
Olha aí.
Tá perdendo muito, não.
Eu sei.
Eu vi.
É isso. Pra dizer que é bom.
É aquele Warcraft que saiu há um tempão? Tu não viu ainda, Diogão?
Não vi, cara.
Caraca.
Detalhe que eu fui no CCXP que tava lançando esse filme.
Caraca.
Vi uns trechinhos e nunca vi o filme.
Eu assisti e aquilo, como eu nunca joguei, pra mim foi só um filme de fantasia.
Diogo, filme do Assassin's Creed... E o filme do Warcraft, os 280 km/h, quem é que fede mais?
Nossa, caraca, cara, aí um filme que merecia, né?
Então, eu tinha posto Assassin's Creed, mas como a pergunta teve que sofrer alterações, sacanagem, eu mudei. Mas assim, entre os dois, eu acho que o Assassin's Creed eu acho que fede mais, cara, porque o Warcraft, pelo menos, ele passou ali, bateu na trave pra chegar, né? Assassin's Creed viajou. Cara, só o ânimos desse filme já me dá uma ânsia de vômito.
Sabe o que me deixa puto? É você botar um filme com uma produção maneira, porque o filme é...
Com ator foda.
E elenco foda. O filme é bonito.
É bonito.
Isso aí vocês têm que dar pro filme. É um filme bonito.
Mas não funciona pra franquia.
A fotografia do filme, os efeitos.
Sim. Aliás, eu vou até ver de novo. Aquele.
O elenco é muito maneiro. Fassbender cai muito bem ali como assassino e tudo mais. Só que o filme, caralho, que merda,
O roteiro em si, o que fizeram ali, não... Velho, não sei o que rolou ali, não. Não sei.
Eu tô triste que vocês prolongaram uma dor que não precisava ser prolongada.
É que dói, cara. Então,
cara, eu peguei dois aqui.
LDPP é um lugar de cura, essa bota.
É. Exatamente. É a rolada que cura.
Eu peguei dois aqui. Um que não é uma segunda chance. Eu faria esse aqui mais pelo caos, tá?
Olha.
É o famosíssimo, aclamado e amado KOTOR, que é
KOTOR.
O Star Wars Knights of the Old Republic, que fez muito sucesso, é um dos RPGs mais amados quando a BioWare ainda fazia jogos unânimes. E eu botaria um MMO só para dar treta com o MMO do Senhor dos Anéis, porque a Amazon Games ia ficar puta, outra empresa ia ficar puta e os fãs tudo ia ficar feliz. Então eu faria. Ou Gibinha também. A gente vai trocar tiro, mas é tiro de amor, Gibinha. Eu queria o Mad Max na mão da Rockstar.
Ah, seria legal, né?
Cara, eu não tenho críticas negativas a Mad Max, a não ser a jogabilidade, que é única, tipo, tu tem que pegar do comecinho e aprender a bater com R1,
isso
é estranho.
Mapeia botão, é que é um esforço a mais, é uma coisinha.
Exato. Mas assim, é um jogo maneiro. Eu me lembro que logo que eu peguei o PS4, eu tinha o FIFA, que eu, enfim, comprei com efeito manada com vocês, e na PSN veio o Mad Max. E, cara, foi um jogo legal pra caramba, mano. Eu gostei pra caramba de jogar.
Não sei. Já coloquei dois jogos na mão da Rockstar hoje. Por que não?
Olha.
Cara, eu gosto da Rockstar pelo seguinte. Eles dão tempo ao tempo para as coisas ficarem prontas. E aí, geralmente, vem bom pra caramba.
Porra, eu espero que o GTA 6 seja... Tipo assim, que tu possa viajar o mundo, né? Ah, cansei do hemisfério norte, vou ao hemisfério sul.
Sul. É, mas o lance é que, assim, eu acho que além de estarem desenvolvendo o jogo, acho que a extensão de tempo desse caso é porque o 5 tá viajando no tempo aí já. Ele é quase um imortal,
cara,
um elfo.
O que eles fizeram com o 5 pra tornar ele tão imortal assim é isso. Tipo, a história tá lá pra quem quiser jogar, mas eu tô investindo no online aqui, tá ligado? Então, tipo, tu tem vida no online praticamente, tá ligado?
Eu acho que queria, eu queria tanto, mas tanto que isso acontecesse com o Red Dead, cara. Red Dead
Enfim. Tanto. Agora, um negócio que eu não entendi nada foi o anúncio do Red Dead pra PS, né, cara? Vai ser pro PS4. Por que que não fazem um remaster, um remake pra nova geração e lança pros dois, pô? Sei lá, enfim, mano, é loucura. Invertendo e adaptando essa pauta de um filme que você provavelmente já viu, a gente vai encerrando esse episódio. E você, quer entrar nessa? Adaptar um jogo vindo de um filme? Readaptar um jogo? Conta pra gente em arroba não dá pra pausar em todas as redes sociais. E claro, divulgue nosso projeto pro seu grupo de amigas que curte jogar ou que não curte, só quer dar risada numa galera falando besteira. Marca alguém que você conhece no nosso Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e lá na Twitch. E não esquece de recomendar a gente pros amigos, pois ajuda bastante. Tô reforçando porque tem que mandar pros amigos. Tá certo? Eles podem encontrar a gente no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts e outros agregadores. Muito obrigado e até a próxima.
Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Evlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contacte nossos integrantes em suas redes sociais.